Na realidade, ser grata no nosso dia a dia pode parecer impossível. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth.
Eu lembro de um período na minha vida em que fui muito ferida por uma série de circunstâncias. E por cerca de 18 meses, eu não conseguia ser grata.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Temos falado muito sobre bênçãos. Não apenas as bênçãos que recebemos, mas também como podemos retribuir e abençoar os outros. E falamos sobre o livro da Nancy, Escolhendo a Gratidão, Sua Jornada para a Alegria. Por que a palavra escolhendo está lá? Bem, você sabe, a gratidão nem sempre é fácil. Às vezes é uma escolha difícil. Hoje, Nancy descreve como fazer essa escolha quando parece que a vida está conspirando contra a gratidão.
Recebi uma carta de um querido casal, Del Fesenfeld, de 89 anos, e sua esposa, Dot. Eu o chamo de vovô e vovó Fesenfeld. Esse é um casal extremamente grato. E aqui está a carta que eles enviaram como uma carta de ação de graças para seus amigos. Eles disseram o seguinte: queridos amigos e colaboradores em Cristo, este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Devemos nos alegrar independentemente do nosso estado físico, saudável ou não. Reconhecendo nossa posição em Cristo, não poderia ser diferente. Fazendo um inventário, agradecemos a Ele porque... E aí eles listam 5 motivos pelos quais agradecem ao Senhor, cada um com uma referência bíblica. 1. Somos salvos. 2. Somos santificados. 3. Somos selados com o Espírito Santo. 4. Temos segurança eterna. 5. Estamos satisfeitos. E ao lado disso, escreveram o Salmo 103, verso 5, que diz: Ele enche de bens a sua existência. Eles continuaram dizendo: Não precisamos de coisas materiais, entretenimento ou emoções agitadas para ficarmos alegres. Em Cristo, temos tudo o que precisamos e desejamos. Embora o senhor e a senhora Fesenfeld tenham frequentado os consultórios médicos mais do que gostariam, e ambos tiveram sérios desafios de saúde no último ano, eles continuam falando: ainda estamos alegres e nos regozijamos, porque ele tem sido suficiente para nós, através de dores, operações e aflições. Pedimos que se juntem a nós em obedecer ao seu mandamento. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Que desafio para mim, que fico lamentando e reclamando das pequenas coisas da vida que me irritam. Ouvir esse casal se aproximando dos 90 anos, dizendo: somos gratos, somos gratos. Você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão oferecendo o que as Escrituras chamam de sacrifício de louvor. Nós lemos sobre isso no livro de Hebreus. Hebreus 13: Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 15. O sacrifício de louvor. O Salmo 116 fala do mesmo tipo de sacrifício. O salmista diz: Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Verso 17. Às vezes é fácil agradecer ao Senhor. Quando o sol está brilhando, você tem dinheiro no banco, está saudável. Seu marido está completamente apaixonado por você. E seus filhos estão crescendo, te abençoando, obedecendo a cada instrução. Bem, qualquer um pode ser grato nessas circunstâncias. Mas às vezes é realmente difícil agradecer. Às vezes a gratidão é um sacrifício de louvor. Às vezes precisamos oferecer um sacrifício de ação de graças através das lágrimas e dizer: Senhor, embora eu não entenda por que me fazes passar por essas circunstâncias, embora eu não entenda porque eu estou recebendo esses papéis de divórcio que eu não quero, não entenda porque o meu filho ou filha está fazendo escolhas que não te agradam, eu escolho, no meio da luta, no meio da pressão, no meio dos problemas, eu escolho te agradecer porque tu ainda és Deus e ainda és bom. E estás cumprindo os teus propósitos através de cada circunstância em minha vida. Martin Rinkert era um alemão que aos 31 anos tornou-se pastor da igreja em sua cidade natal de Eilenberg, na Alemanha. Ele chegou lá em 1618, no começo da Guerra dos 30 Anos, uma das guerras mais sangrentas da história. Aquela guerra trouxe grande devastação por toda a Europa. Na verdade, a população da Alemanha foi reduzida de 16 milhões para 6 milhões durante esses 30 anos. A cidade de Eilenberg, onde Rinkert era pastor, enfrentou onda após onda de pestilência e fome. Além da chegada e passagem de exércitos invasores que marchavam pela cidade e deixavam morte e destruição em seu rastro, a cidade ficou superlotada de refugiados da guerra. Em 1637, no meio dessa guerra, uma praga eclodiu. Os outros dois pastores da cidade morreram, mas Rinkert permaneceu lá e continuou o trabalho deles, além do seu próprio. Durante todo o dia, dia após dia, ao longo daquele ano, ele ia de cama em cama cuidando dos doentes, consolando e orando com os que estavam perto da morte. Ele enterrou cerca de 5 mil pessoas naquele ano, incluindo a sua própria esposa. Às vezes, realizando serviço funerário para 40 ou 50 corpos de uma só vez. Rinkert morreu um ano depois que a guerra acabou. Mas em algum momento, durante esse período sombrio de sua vida e da vida de sua cidade, ele compôs um grande hino de ação de graças. Dizem que foi escrito como uma oração para seus filhos repetirem antes das refeições, escrito no meio dessas circunstâncias devastadoras. Talvez você esteja familiarizada com ele. Agora todos agradecemos ao nosso Deus, com corações, mãos e vozes, que fez coisas maravilhosas em que este mundo se alegra, que desde os braços de nossa mãe nos abençoou em nosso caminho com inúmeros presentes de amor, e ainda é nosso hoje. Todo louvor e agradecimento sejam dados agora a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, supremos e mais altos céus. O único Deus eterno, a quem a terra e o céu adoram, pois assim foi e é agora e será para todo sempre. Isso é um sacrifício de ação de graças. E esse sacrifício de ação de graças que Martin Rinkert ofereceu nos anos 1600 ainda nos abençoa hoje. Você não sabe quem poderá ser abençoado pela sua disposição em oferecer um sacrifício de louvor, mesmo quando a sua circunstância está muito difícil. Uma das minhas grandes heroínas na fé é uma mulher chamada Doutora Helen Rosevear, que foi por muitos anos cirurgiã missionária no Congo belga, como era conhecido naquela época. Creio que ela serviu ao Senhor como missionária por 20 anos. Depois veio um momento, por volta de 1970, quando os rebeldes entraram e começaram a saquear e a devastar a nação. A maioria dos missionários saiu. Mas a doutora Rosevear e alguns de seus parceiros no ministério sentiram que deveriam ficar e continuar a servir as pessoas que Deus havia enviado para servir. Durante este tempo, a doutora Rosevear descreve a noite em que os rebeldes chegaram ao complexo missionário onde ela morava. Eles saquearam o lugar e depois brutalmente espancaram e estupraram as missionárias. Ela fala da luta que passou após essa noite terrível para dar sentido a essa atrocidade. Ela tinha vindo para dar a sua vida e servir, para sacrificar sua vida por essas pessoas, e foi isso que ela experimentou. Houve várias coisas que Deus usou no processo de cura em sua vida, mas uma coisa jamais esquecerei. Ela disse que o processo de cura para ela começou quando foi como se Deus dissesse a ela: Ellen, você está disposta a me agradecer por aquilo que talvez eu nunca lhe dê o privilégio de entender? Veja, tendemos a pensar que se pudéssemos apenas entender o que Deus está fazendo e qual é o propósito dele nessas circunstâncias em nossas vidas, poderíamos agradecê-lo. Mas o teste da minha fé é: estou disposta a fazer o sacrifício de ação de graças quando não tenho as respostas, quando não sei por que algo está acontecendo na minha vida, quando não há maneira de entender o porquê? Eu me lembro de uma época na minha vida em que fui muito ferida por uma série de circunstâncias. Por cerca de 18 meses, eu não conseguia ser grata. Eu simplesmente não conseguia. Veja, eu não estava conscientemente pensando: eu não vou ter um coração grato. Eu simplesmente não estava grata. Ao olhar para trás, nesse período, acredito que realmente perdi uma grande quantidade da graça que Deus queria me dar para superar essas circunstâncias, porque eu não estava disposta a oferecer o sacrifício de ação de graças. Posso dizer quando o processo de cura começou para mim nessa jornada? Foi em um chalé nas montanhas da Carolina do Norte, de joelhos no chão de madeira, ao lado de uma cadeira de madeira, oferecendo a Deus o sacrifício da gratidão pela primeira vez e dizendo: Senhor, eu ainda não entendo por que fizeste essa escolha, por que essas circunstâncias surgiram na minha vida. E não sei se eu vou entender, mas pela fé eu escolho dizer obrigada. Obrigada por permitir. Obrigada por fazer essas escolhas na minha vida. Eu sei que tudo que fazes é bom e eu te agradeço. Isso fez com que toda a dor desaparecesse imediatamente? Não. Ainda havia lágrimas e um sentimento de perda, porém, esse sentimento tornou-se em uma perda saudável. E, ao oferecer o sacrifício de ação de graças, Deus começou a restaurar, renovar e reconstruir o meu espírito. Hoje, posso refletir naquelas circunstâncias e verdadeiramente agradecer, sentir gratidão por elas. Eu não me sentia grata na época. Aquele momento foi uma expressão de fé. Foi um ato da minha vontade. Mas agora eu olho para trás e consigo ver o quanto Deus fez por mim, em mim e através de mim, por meio dessas mesmas circunstâncias que eu mais resistia. Na minha caminhada com o Senhor, descobri que praticamente em todas as circunstâncias da vida, tenho uma de duas respostas: ou reclamo ou adoro. Reclamar ou adorar. Precisamos nos ajudar a não sermos reclamonas e nos tornarmos adoradoras e ajudar outras a desenvolver a beleza da atitude de gratidão. Eu sou uma adoradora ou uma reclamona? Havia um comercial do cartão American Express cujo slogan era: não saia de casa sem ele. Bem, a atitude de gratidão é algo que você não pode sair sem ela. Eu sei que você se vestiu para vir aqui hoje, mas você colocou a atitude de gratidão? Isso é uma das coisas mais importantes que podemos vestir. Não saia de casa sem ela. Na verdade, não fique em casa sem ela. O ambiente do seu lar será consideravelmente diferente, dependendo de você ter ou não a atitude de gratidão. Portanto, ao encerrarmos esta série, vamos falar hoje sobre como podemos desenvolver um espírito grato. Vamos juntar algumas das coisas que temos dito nos últimos dias. Quero dar várias sugestões práticas sobre como você pode desenvolver um espírito grato. Em primeiro lugar, entregue todos os seus direitos a Deus. Se você estiver se apegando aos seus direitos, se tiver expectativas sobre como merece ser tratada, vai se decepcionar. Porém, se você entregar todos os seus direitos a Deus, então qualquer coisa que Ele te der será uma bênção e você será grata por isso. Em uma leitura que fiz sobre este assunto, descobri um pequeno texto escrito por um homem chamado Russell Kelfer, que agora já está com o Senhor. Ele era um maravilhoso professor da Bíblia e muitos de seus ensinamentos foram publicados. Em alguns de seus ensinamentos sobre a atitude de gratidão, ele sugere que as pessoas façam esse pequeno compromisso, assinem esse documento para o Senhor, entregando seus direitos a Ele. Deixe-me ler o que ele sugere, como entregar todos os seus direitos a Deus. Diz assim: tendo nascido de novo no reino de Deus, eu reconheço por meio deste que a compra de Deus da minha vida incluiu todos os direitos e controle da minha vida por toda a eternidade. Eu reconheço ainda que Ele não me garantiu estar livre da dor, ou ter sucesso ou prosperidade. Ele não me garantiu saúde perfeita. Ele não me garantiu pais perfeitos. Ele não me garantiu filhos perfeitos. Ele não me garantiu a ausência de pressões, provações, mal-entendidos ou perseguições. O que Ele me prometeu foi vida eterna. O que Ele me prometeu foi vida abundante. O que Ele me prometeu foi amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão e domínio próprio. Ele me deu tudo de si em troca dos direitos sobre a minha vida. Portanto, reconheço hoje a renúncia de todos os meus direitos e expectativas e humildemente peço a Ele, por sua graça, que o substitua por um espírito grato por qualquer coisa que, em sua sabedoria, Ele permita em minha vida, seu servo. E Ele sugere que você assine o seu nome, entregando todos os seus direitos a Deus. E em segundo lugar, quero encorajá-la a confessar e se arrepender de qualquer ingratidão que Deus tenha exposto em seu coração. Vimos que o pecado da ingratidão não é um pecado pequeno. Onde quer que Deus tenha revelado a você que existe esse pecado de ingratidão, que não foi grata em tudo, confesse-o como pecado e depois se arrependa. E em terceiro lugar, deixe-me sugerir que você experimente uma semana de ação de graças, uma semana em que você realmente se concentre neste tema da gratidão. Comprometa-se durante essa próxima semana a não pedir nada a Deus, mas procurar por todas as oportunidades que puder para dizer obrigada a Deus e aos outros. Em quarto lugar, reserve um tempo para contar suas bênçãos. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez. Eu amo esse hino. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste até o lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Como um escritor disse, a gratidão nasce em corações que tiram tempo para contar as misericórdias passadas. Eu tenho um amigo que falava sobre um dia, enquanto escovava os dentes e estava meditando neste versículo: deem graças em todas as circunstâncias. E ele disse que foi desafiado pelo pensamento de agradecer a Deus por tudo. Ele disse: comecei a agradecer a Deus pela minha escova de dentes, agradeci pela pasta de dente, depois percebi que nunca havia agradecido a Deus pelos meus dentes. E ele continuou fazendo uma pergunta profunda: se o suprimento de amanhã dependesse da gratidão de hoje, quanto eu teria amanhã? Depois de contar suas bênçãos e nomeá-las uma a uma, faça um balanço das suas contas de gratidão. O que é que eu quero dizer com isso? Há alguma pessoa a quem você teve uma dívida de gratidão e ainda não pagou? Todas temos uma dívida de gratidão a Deus que nunca conseguiremos pagar por toda a eternidade. Como estão as suas contas de gratidão? A gratidão que você deve a Deus ou aos outros? A gratidão que você deve a certas pessoas? Há um indivíduo, um membro da família, um amigo, um conhecido, um colega, um professor, um pastor, alguém que tenha tocado ou beneficiado sua vida de alguma forma, a quem você ainda não pagou a sua dívida dizendo obrigada? Não negligencie as pessoas que vivem dentro das quatro paredes da sua casa. Seu marido é o provedor da casa? Você simplesmente acha que ele não faz mais do que obrigação ou é grata por isso? Você expressa gratidão pelas coisas aparentemente cotidianas? Faça uma lista das pessoas a quem você precisa agradecer e comece a agradecê-las com bilhetes, ligações, e-mails, pessoalmente. Agradeça uma a uma. Conte as bênçãos uma a uma e depois, uma a uma, agradeça essas pessoas. Não espere até o funeral, quando já é tarde demais para elas ouvirem e serem abençoadas pela sua gratidão. E, em tudo, dai graças. Decida em seu coração dar graças em tudo. Existe alguma circunstância, problema ou questão em sua vida pela qual você nunca deu graças? E, finalmente, mantenha-se atualizada, expressando gratidão ao Senhor e aos outros. Algum tempo atrás, alguns amigos me deram um diário que diz na capa, contando minhas bênçãos. E por dentro, tem 5 linhas em branco para cada dia. Você coloca a data e depois escreve 5 ou 6 coisas pelas quais é grata naquele dia. Eu quase preenchi este livro e alguns dias atrás estava revisando algumas das coisas que tinha escrito há 1 ano atrás. Que coisa maravilhosa foi voltar e relembrar o que Deus fez e como Ele foi bom. Eu tenho um amigo que diz que, quando se levanta, antes de sair da cama, agradece a Deus por 10 coisas pelas quais é grato naquela manhã. Viva um estilo de vida de gratidão, transbordando de ação de graças. Mantenha-se atualizada, não apenas expressando a gratidão a Deus, mas também expressando gratidão aos outros. Eu quero encorajá-la a ter uma pequena cesta, talvez ao lado de sua cama ou da sua escrivaninha, onde tenha alguns cartõezinhos de agradecimento, notas e envelopes. Porque se você tiver que procurá-los quando estiver pensando em algo pelo qual é grata, é menos provável que escreva. E a propósito, bilhetes de agradecimento são quase uma coisa do passado, mas não deveriam ser. Procure oportunidades para escrever cartões de agradecimento. Muitas vezes faço isso no meu tempo a sós com Deus, quando Ele me lembra de alguém que me abençoou, serviu ou deu um presente de alguma forma. As bênçãos que entram na minha vida são tão frequentes que mal consigo ter tempo para escrever cartinhas de agradecimento. Aliás, eu sou muito grata por pais que nos fizeram escrever cartões de agradecimento quando éramos crianças. Já escreveu seus cartõezinhos de agradecimento? Eles perguntavam. Vocês que têm filhos, ensinem seus filhos a escreverem essas cartinhas. Eu sempre carrego alguns cartõezinhos comigo e quando tenho alguns minutos aqui ou ali, posso parar e escrever e agradecer às pessoas que abençoaram minha vida. Faça disso um exercício diário para manter as suas dívidas de gratidão pagas. Como qualquer outra dívida, qualquer outra conta, pergunte a si mesma: devo alguma gratidão? Acho que uma das coisas mais importantes que Deus quer que façamos por meio do Ministério do Aviva Nossos Corações é chamar as mulheres para serem mulheres agradecidas. As mulheres hoje, em muitos casos, estão tão irritadas, tão amargas e tão feridas, acredito que uma das maiores chaves que libertará as mulheres por todo este mundo para viverem vidas plenas, abundantes e frutíferas é aprender a ser mulheres de gratidão. Há um poder tão grande em um espírito grato. Um espírito grato pode superar amargura, desânimo, depressão, preocupação, egoísmo e solidão. Um espírito grato encoraja os outros. E o mais importante de tudo, um espírito grato honra e glorifica o Senhor. E Ele é digno de todo o nosso agradecimento e de todo o nosso louvor.
Em toda circunstância, você pode reclamar ou adorar. Você tem mais tempo para reclamar ou para adorar? Nancy DeMoss Wolgemuth descreve essa escolha diária detalhadamente em seu livro Escolhendo a Gratidão, Sua Jornada para a Alegria. Encomende a sua cópia hoje mesmo pelo nosso site www.avivanovoscaracóis.com. Nancy, vejo um coração grato em você. Eu vejo isso o tempo todo em você. Eu sei que uma das coisas que mais te empolga é ver como você vê Deus agindo por meio do Ministério Aviva Nossos Corações.
Sim, há tantas razões para agradecer.
Eu sei que você fica extremamente empolgada em ver o que Deus tem feito através do Ministério Aviva Nossos Corações no Brasil e em tantos outros países do mundo.
Sim, fico mesmo. Hoje em dia, mais pessoas acessam o nosso site em espanhol do que em inglês. Milhões e milhões de pessoas ao longo do ano. Isso é emocionante, porque significa que mais mulheres de língua espanhola estão aproveitando os recursos que oferecemos, assim como as mulheres do Brasil estão aproveitando os recursos em português.
Muitas irmãs nos escrevem para agradecer por este ministério e compartilhar como tem impactado suas vidas. Como a nossa irmã Venice, que disse o seguinte: agradeço pela tradução em português que me possibilita acessar essas mensagens que edificam tanto. Gratidão por esse ministério. Deus tem falado comigo através de vocês. Outra querida irmã disse: passando para agradecer por essa edificação da palavra. Como me tem feito refletir e em tudo extrair o que é bom. Que o Senhor Jesus abençoe vocês mais e mais. Esses testemunhos preciosos enchem nosso coração de alegria e gratidão. Faça parte do que Deus tem feito no Brasil e no mundo através deste ministério. É devido às suas doações que podemos trazer mais recursos para que mais e mais mulheres possam desfrutar do crescimento e amadurecimento em Cristo. Acesse nosso site para informações de como ofertar hoje mesmo. Semana que vem, iniciaremos a série chamada Graça Inesperada, a história de Nancy e Robert. Após várias décadas de ministério como mulher solteira, Nancy Lee DeMoss estava contente em continuar servindo dessa forma pelo resto de sua vida. Mas Deus trouxe uma graça inesperada à sua vida. Ao contemplar o casamento, ela lidou com questões sobre vocação, conhecer a vontade de Deus, solteirice e casamento. Ela explicará o que Deus fez em seu coração e mostrará como buscar a Deus para as grandes decisões da sua vida. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.